fanzine.com.br.
Finalmente chega ao Brasil um dos quadrinhos mais esperados de 2020, a nova série dos X-Men sob a batuta do escritor Jonathan Hickman, a série que promete revolucionar os mutantes da Marvel. Mas será que é isso mesmo? Todo mundo está comentando sobre este quadrinho, canais de YouTube, podcasts, etc. E já que o pessoal está empolgadíssimo, eu também vou aproveitar toda esta badalação e irei dar a minha opinião sobre X-Men de Jonathan Hickman. Então, aumente o volume e bora para mais um episódio. Eu sou o Luciano Carvalho e este é o podcast Fanzine.
Xavier oferece à raça humana novas e milagrosas drogas que aumentam a expectativa de vida, que curam praticamente todas as enfermidades do corpo e as doenças da mente. Mas ele espera um pagamento adequado por este verdadeiro milagre.
Depois de muita espera e confusão, chegou finalmente às bancas a nova série mensal dos X-Men, dessa vez escrita por Jonathan Hickman, que é um dos escritores aí do primeiro escalão da Marvel. Na verdade, é um dos grandes escritores da atualidade. Sabemos que nos anos 80 e principalmente lá nos anos 90, os X-Men foram um dos grandes medalhões aí da Casa das Ideias. Mas, de um tempo para cá, Xavier e seus alunos vêm sofrendo um bocado aí com alguns arcos de histórias bem ruins. Mas por que será que isso aconteceu, né? Então, vamos fazer um breve resumo aqui. Tudo começa lá nos anos 90, quando a Marvel passa por uma crise financeira, né? E a editora precisou vender os direitos autorais de alguns personagens para a indústria cinematográfica. E, neste caso, os X-Men, eles acabaram ficando aí com a Fox, né? A Fox acabou adquirindo os direitos cinematográficos dos mutantes. Na época, né? Nessa época aí, os filmes de super-heróis, eles não eram tão famosos, mas tudo mudou a partir do ano 2000 aí, com o próprio lançamento do filme dos X-Men mesmo, né? E em 2002, o Homem-Aranha. E aí, então, em 2008, a Marvel também cria o seu universo cinematográfico aí, né? E lança o filme do Homem de Ferro. E de lá pra cá, bem, a gente sabe o que aconteceu, né? Hoje em dia aí temos os cinemas tomados pelos heróis que a gente ama. Para o bem e para o mal, né? Porque tem filme ruim pra dar com rodo aí, né? Então, resumindo aí, a Marvel, ela não possuía os direitos autorais dos X-Men no cinema, né? E isso acabou se refletindo nos quadrinhos. A editora começou a dar mais espaço para outras equipes aí de super-heróis, né? Que eram mais rentáveis, como os Vingadores, fizeram uma tentativa com os Inumanos, enfim. Tudo isso aí acabou complicando a vida dos X-Men nos quadrinhos. Mas tudo mudou, né? Já que a Disney, ela apareceu aí, meteu o Mickey Mouse na parada e comprou a porra toda aí, né, velho? Comprou Marvel, Fox, Lucasfilm, né? Comprou o Mestre Yoda, o Michael Jackson, comprou as Casas Bahia, enfim. A Disney comprou todo mundo, né? E então, assim, teoricamente, não existe mais esse problema com os direitos autorais, né? E isso acaba se refletindo novamente nos quadrinhos. Então, assim, a Marvel acabou ficando de bem dos X-Men no cinema. E aí, para voltar a produzir o título em alta qualidade, né, no mundo dos quadrinhos, acabou trazendo ninguém menos aí que o Jonathan Hickman para escrever a história dos mutantes. Mas como que anda, assim, a história dos mutantes nos quadrinhos, né? Então, bem, como eu já disse aí, passou por altos e baixos, né? Todo mundo morreu, ressuscitou. Isso aí também não é nenhum uma novidade para os mutantes, né? Todo mundo morre, ressuscita todo o tempo nos quadrinhos, mas principalmente nos mutantes. E a Jean Grey morreu, né? E aí ela voltou em 2018 na Ressurreição da Fênix. O Wolverine morreu e retornou o ano passado aí no Retorno de Wolverine. O Ciclope morreu lá em 2016 durante aquela saga A Morte dos Mutantes, né? Death of X. E retornou recentemente, enfim. Nesse período aí também o Fera trouxe os X-Men originais aí que foram deslocados no tempo, né? Vieram do passado e passaram a conviver com os X-Men do presente. Uma loucura só, né? E o Xavier, né? O Charles Xavier, Professor X aí também passou por maus bocados, né? E, enfim, ele morreu lá na saga Vingadores vs X-Men. E depois da sua morte, ele teve o seu corpo roubado aí pelo Caveira Vermelha, que fundiu o cérebro do Professor X ao seu, né? Para utilizar os incríveis poderes aí psíquicos do professor. E depois acabou sendo derrotado por uma equipe de X-Men. Contudo, a sua mente ela ficou presa no plano astral, né? E acabou sendo controlada pelo o inimigo psíquico aí do Professor X, que é o Rei das Sombras. Mas, novamente, aí, com a ajuda de uma equipe de X-Men, né? O Gambit, a Vampira, a Mística, o Phantomex, uma equipe de X-Men bem inusitada, diga-se de passagem, o Professor X acabou retornando ao mundo dos vivos após oferecer um acordo aí ao Phantomex para utilizar o corpo dele, né? Então, o Professor Xavier ele retorna, mas dessa vez não mais como o Professor Xavier, mas como ele se auto-intitula agora, que é apenas X. E tem vários outros detalhes aí, né? Mas este é um resumão para a gente poder começar a falar de Dinastia X e Potências de 10. Acredito que seja assim a tradução, já que no inglês é House of X e Powers of 10, né? E dá até, Potência de 10 dá até para entender o título aí, porque quem lê a história aí vai ver que tem alguns saltos nos anos aí que faz sentido. Então, eu acho que é Potências de 10 mesmo. Os títulos aí estão reunidos nas edições da Panini, né? E, originalmente, eles foram lançados em 6 edições cada, totalizando 12 edições, né? Então, 6 de House of X e 6 de Powers of 10. E no Brasil, este material ele vai ser lançado em 4 encadernados. Mas o que a gente vê, então, nesta primeira edição, neste primeiro encadernado? O Professor X, que sempre quis a paz entre os mutantes e humanos, né, e acreditava na convivência pacífica entre as raças, inclusive isso gerou por muitos anos aí, o conflito com o Magneto, que pensava de maneira totalmente oposta ao Xavier, né, pois o Magneto sempre acreditou que os mutantes eram uma raça superior e não deveriam se submeter aos humanos. Né. Enfim, durante muitos anos, então, o Professor X pensou nessa convivência pacífica, tentou essa convivência pacífica, porém, graças a Moira, né, Moira MacTaggert, a gente vai ver que o Xavier, ele acaba se unindo aí ao Magneto e compartilhando o mesmo sonho, né, e unindo forças para moldar o futuro dos mutantes. E sob o comando desses três personagens, os mutantes deixam suas diferenças de lado e se unem na luta pela sobrevivência. O Xavier, então, ele concebe uma nação para mutantes na ilha de Krakoa. A partir da criação desta nação, qualquer mutante, então, é um cidadão de Krakoa, independente de onde ele tenha nascido. Mas, para isso, é necessário que as outras nações reconheçam a nação mutante. E o Xavier, oferece uma barganha com os humanos. As nações que reconhecerem Krakoa como uma nação receberão 3 tipos de drogas, né? 3 tipos de remédios que são obtidos aí a partir das flores de Krakoa. Então a primeira droga lá, ela aumenta a longevidade dos humanos em 5 anos. A segunda droga é um antibiótico poderosíssimo aí que atua em qualquer doença. E a terceira e última droga, aí, o terceiro e último remédio é um remédio para cura de doenças da mente. Outra aplicabilidade da flor é que ela tem a capacidade de gerar portais, né? Então, ela cria portais onde ela é plantada, ela acaba abrindo um portal em Krakoa e no local que ela foi plantada, né? É curioso que muitas nações aceitam um acordo comercial com Krakoa, enquanto outras não irão reconhecer a soberania da Ilha Mutante. Vou dar um spoiler rápido aqui, acho que a maioria já sabe, enfim. Apenas 14 nações não aceitam um acordo comercial. Entre elas, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Latvéria e o Brasil. Sim, o Brasil ele recusou as drogas que poderiam curar doenças e melhorar a vida da população por razões políticas. E com isso passa a ser um adversário dos mutantes, né? Isso é surreal, né, cara? Todo dia um 7-1. Mas enfim, não vamos entrar em polêmica, não é o objetivo aqui do podcast, não é isso, né? A gente contar sobre a história. Mas enfim, o Jonathan Hickman, ele elevou a Moira MacTaggert a uma das principais personagens da história. Depois de passar anos e anos como uma personagem coadjuvante, né, secundária na franquia dos X-Men, agora ela é a chave de todo o desenrolar da história e tem um papel bem importante aí na criação de Krakoa. Bom, agora resta a gente saber aí se essa união de mutantes vai dar certo, né? Quais são os planos do Hickman aí para o futuro dos mutantes? Será que os humanos irão realmente aceitar a nação mutante, né? Inclusive os portais gerados pelas flores de Krakoa são uma vantagem militar extraordinária e algumas nações já demonstram preocupações, né? Já questionam os benefícios estratégicos desses portais. Então, como será a vida dos mutantes sob o comando de Jonathan Hickman? Vamos aguardar os próximos episódios, né? A arte em Dinastia X, House of X, fica por conta do espanhol Pep Larraz. E em Powers of Ten, quem comanda a lapiseira aí é o talentoso brasileiro R.B. Silva. Humanos do planeta Terra, enquanto vocês dormiam, o mundo mudou. Muito bem, vamos então às minhas opiniões sobre X-Men de Jonathan Hickman. Vou dizer que, vou ser bem sincero aqui, eu tentei ler Os Vingadores do Hickman algumas vezes, umas duas ou três vezes aí, e eu não consegui. Eu achei chato, sabe, cheio de personagem, detalhe, cheio de ligações, bastante complicado. Veja bem, eu não estou dizendo que a história é ruim, só estou dizendo que não me agradou. Até porque eu não sou tão fã assim dos Vingadores, né? Então não foi para mim, não foi uma experiência divertida. Já vi vários leitores, inclusive, que pensam da mesma forma aí. Acham o Hickman complicado demais, enrolado demais. Eu li também Guerras Secretas, né? Onde ele junta os universos Marvel, né, a Terra 616 e a Terra 1610, né, o universo Ultimate. É uma história boa, eu gostei, achei alguns conceitos bem interessantes, mas ainda assim eu não achei a história mais sensacional de todas. Para mim foi uma história legal, eu gostei, que nem eu falei, mas simples, sabe? Não foi nada extraordinário. Eu sei que foi algo necessário, né? Que ele fez ali, chamaram o Hickman para fazer algo que a Marvel necessitava, que era juntar os universos ali, já que ela tinha personagens nas duas linhas editoriais e havia necessidade de juntar esses personagens, e o Hickman, sei lá, no meu ponto de vista, foi o melhor que ele conseguiu fazer ali. Mas em X-Men, cara, a história é outra. Como é bom ler um quadrinho bem escrito, né? Eu sei que ele também vai fazer toda essa complicação, eu sei que ele também vai dar um monte de informação no começo, eu sei que muita gente talvez vai ficar meio perdido, mas eu persisti e para mim já é certeza absoluta que o Hickman ele vai entrar para a história dos grandes escritores aí do X-Men, sabe? É tudo bem grandioso, é tudo muito elaborado, construído nos mínimos detalhes, sabe? E o Hickman, ele prova que só talento, sem organização e planejamento, não vale muita coisa. A história dele não há espaço para improviso, sabe? Na narrativa. Ele sempre tem o controle absoluto da história. E quando você termina de ler o quadrinho, você sabe que ele te conduziu exatamente onde ele queria chegar. E quais as sensações que queria transmitir ao leitor, né? Rapaz, é sensacional, é de arrepiar isso daí, sabe? O Hickman, ele reviveu a franquia dos X-Men. ele elevou os mutantes realmente a uma raça superior, sabe? De verdade, assim. Num mundo onde eles não precisam mais se esconder. Pelo contrário, eles sentem orgulho de serem mutantes. E às vezes apresentam até uma certa arrogância, sabe? Um certo desdém com os humanos. O Hickman, ele subverteu o status quo e criou absolutamente tudo. Idioma, escrita, cultura, religião, leis, comportamento, vestuário. Definitivamente agora tudo possui o jeito mutante. Existe um momento no quadrinho, é um spoiler rápido, bem no começo da história, que o Ciclope, ele encontra o Quarteto Fantástico. E nessa cena aí fica bastante claro que como basicamente será o relacionamento dos mutantes com os super-heróis humanos, sabe? Vai ser, meu, minha raça, minhas regras e é isso, ponto. O Hickman, ele incorpora uns conceitos também de ficção científica que é foda pra caramba. Ele utiliza a escala Kardashev, né? Eu também não conhecia, eu fui pesquisar aí. É uma escala que foi projetada, foi criada lá em 1964 pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev. E ela é utilizada para medir o desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Cara, você tem noção de como isso é fantástico, sabe, surreal assim? E beleza, não influencia nada a história, mas ele utiliza conceitos reais, né, no mundo fictício. Então, assim, é bem legal isso daí. Eu não vou ficar falando muito mais para não dar spoiler. Talvez eu já tenha até adiantado algum assunto, porque, na verdade, eu já li a série inteira, né? Mas eu acho que eu não dei nenhum spoiler assim para mais. Mas já ouso dizer que a fase do Hickman nos X-Men irá figurar como uma das mais importantes aí dos Filhos do Átomo. Os desenhos são espetaculares aí, os dois desenhistas são muito bons, né? O Pepe Larraz e o R.B. Silva não decepcionam e completam magistralmente aí a obra do Jonathan Hickman. Geralmente obras com dois ou três ou mais desenhistas aí tendem a ter um desenhista principal lá no arco principal bom, né? E os demais aí nem sempre são tão bons assim. Mas aqui os dois desenhistas são excelentes. Eu não consigo, inclusive, definir quem é o melhor, sabe? Talvez, sei lá, um pequeno detalhe aí desempate essa competição, que é o Magneto do Silva, cara. Ele é idêntico ao David Bowie. Eu não consigo enxergar o Magneto lá, sabe? Sempre eu vejo o Bowie e fico cantarolando Heroes na cabeça. Mas é o único detalhe assim que me incomodou. Não, já incomodou, achei estranho. As cores também é algo que chama bastante atenção aí, né? Os portais, as flores de Krakoa, sempre bem coloridos, assim, diferenciando do resto do mundo, sabe? Quando eles desenham Krakoa, você percebe que é Krakoa, né? Ou quando eles estão fora de Krakoa, mas tem alguma flor, algum portal, você percebe que aquela flor, aquele portal, ele destoa do resto do cenário, sabe? Mostrando assim que Krakoa é um lugar colorido, é um lugar diferente. E isso é legal também. Enfim, a arte toda aí é muito, muito competente. Outra coisa bem legal aí é a edição da Panini, né? Quando é pra gente criticar, a gente critica, mas quando o trabalho também é bem feito, a gente tem que ser justo e elogiar, né? Que edição bonita, cara. Que edição bonita. É uma capa cartão simples, com 104 páginas, custando R$24,90, mas é bonita. A edição é bonita, sabe? Tem umas partes envernizadas e tal. Ela vem com abas destacáveis que viram marcadores de páginas e vem também com um cartão semente. Eu vi um pessoal criticando aí, enfim, mas eu achei legal a ideia, sabe? O meu eu não vou plantar, né? Porque eu quero guardar ele e eu também não tenho paciência para ficar regando flores e eu acabo esquecendo e geralmente elas morrem, mas enfim, achei legal. Então, diante de tudo isso, minha nota para X-Men House of X e Powers of Ten de 0 a 5 é 4,5. Eu acredito aí que seja a melhor história dos X-Men nos últimos 15 ou 20 anos, talvez. E sim, o Hickman, ele vai estar ao lado do Chris Claremont, do Grant Morrison, do Joss Whedon, como um dos grandes escritores da franquia X-Men. Só mais um detalhe aí, eu ouvi bastante como eu já disse, né, bastante pessoas aí criticando o Hickman, criticando inclusive essa edição dos X-Men, né, eu vi alguns comentários criticando aí, dizendo que o Hickman era superestimado, que os leitores de quadrinho estão carentes de boas histórias e por isso se apegam a qualquer coisa, e que muitos estão se deixando levar pela hype da história aí, do Hickman e tal, e blá blá blá, enfim. É, cara, dê uma chance aí, né? Talvez esta primeira edição seja um pouco complicada mesmo, talvez você, assim como eu, faça parte de um grupo de leitores de X-Men que acompanharam a equipe de mutantes lá nos anos 80 e 90, e depois a gente acabou ficando desgostoso aí da leitura dos mutantes por causa da quantidade enorme de cagadas que fizeram aí com os personagens, enfim. Mas dê uma chance a essa publicação. Você vai ver que lá no fim da história foi como um quebra-cabeça, sabe? Você começa perdidaço, com vontade de desistir, nada se encaixa, mas quando a gente termina de montar, dá aquela sensação boa, sabe? E você vê que aquelas peças lá no começo, que não faziam nenhum sentido, agora elas se encaixam perfeitamente no quadro. Então, essa foi a minha sensação ao ler aí a primeira edição de X-Men do Hickman, beleza? E é isso. E hoje ficamos por aqui. Se você gostou deste conteúdo, acesse fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos. Dá uma olhada lá no último episódio do podcast. O poderoso chefinho aí, o Fábio, falou sobre um quadrinho que conta a história da vida de Josef Joanovich, sucateiro judeu francês que ficou milionário vendendo armas, tanto para os nazistas quanto para a resistência francesa. Vale a pena conferir. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast preferido e se quiser bater um papo direto comigo, pode me seguir lá no @luciano_carvalho e aproveite também para seguir o @fanzine_br, o nosso Instagram sempre com muitas novidades. Aproveite e apresente o nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. Ajude-nos a aumentar os nossos ouvintes e leitores para continuarmos a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Muito obrigado e até a próxima.